seus direitos.
Ouvinte, hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o advogado João Paulo Aragão, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre direito previdenciário. Então, se você tem alguma dúvida, já manda pelo nosso número 992295123. Bom dia, João Paulo. Seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia, Bruna. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e tirar as dúvidas dos ouvintes.
Então, João Paulo, para começar, o Manuel mandou a seguinte pergunta. Eu trabalhei mais de 15 anos com carteira assinada, mas depois passei a trabalhar como autônomo e fiquei alguns períodos sem contribuir. Agora estou com 61 anos e quando fui ao INSS, disseram que ainda não posso me aposentar. O que é que pode fazer? O que é que está faltando no caso dele?
Seu Manuel, o primeiro ponto aqui é verificar de fato se o senhor tem os 15 anos de carteira assinada, esses 15 anos de contribuição. Se o senhor tem esses 15 anos de fato e não tem 65 anos, mas 61, nesse momento o senhor ainda não preenche o requisito para se aposentar por idade. Porque a quantidade de contribuição de 15 anos, 180 contribuições, para o homem se aposentar, ele tem que ter 65 anos de idade. Então, nesse caso, se ele de fato já tem os 15 anos de contribuição, ele não precisa mais contribuir, mas ele só vai poder também se aposentar por idade quando completar os 65 anos. Então, aí faltam 4 anos no caso dele ainda.
Dúvida sanada do Manuel. Agora é da Rosa Maria. Eu dei entrada no auxílio doença por causa de problemas na coluna, mas o perito do INSS negou, mesmo eu tendo laudos médicos. Estou sem conseguir trabalhar e sem renda. O que posso fazer nessa situação?
Senhora Rosa, se a negativa é apenas por questão médica, pela análise do perito, eu aconselharia a senhora, nesse momento, já pegar essa decisão negativa e ir para o judiciário. Né, e pedir ao judiciário, submeter uma perícia do judiciário. Agora, nesse caso de auxílio-doença, a senhora tem que verificar se realmente é só por conta da questão médica, porque ele tem que analisar a condição médica, que os seus laudos e a perícia vão dizer, e também se a senhora ainda tem a qualidade de segurada. Então, tem que verificar esses dois elementos. Se tem a qualidade segurada realmente e foi só uma questão da análise do perito médico, aí eu aconselho que bata as portas do judiciário e peça na justiça o seu direito.
Dúvida da Rosa Maria sanada também. Agora a gente vai ler a dúvida da Kátia. Meu pai faleceu recentemente e minha mãe deu entrada na pensão por morte, mas o valor veio muito abaixo do que ele recebia. Como é feito esse cálculo? Tem como revisar?
Revisar tem, mas o grande detalhe aqui para o valor que a sua mãe, Kátia, pode receber como pensão por morte é o seguinte. Você se baseia, quando seu pai faleceu, se ele estava trabalhando e ele tinha um valor que ele recebia, de fato não é aquele valor, porque tem que fazer um cômputo de todo o período da vida dele, né? Já que a pensão é como se fosse uma aposentadoria. Então, pode ser que seja isso. Agora, se ele já era aposentado e tinha um valor de aposentadoria, aí de fato está errado, né? Então, o que eu aconselho a você é de fato verificar qual é a situação efetiva do seu pai que ele tinha. E pode revisar sim para saber se realmente não tem um valor errado nessa situação.
Entendido, doutor João Paulo. Agora a dúvida é da Francisca. Sou trabalhadora rural desde jovem, mas nunca tive registro em carteira. Tenho documentos antigos que comprovam isso. Ainda assim, posso me aposentar? Como provar esse tempo de serviço?
Bom, primeiro ponto aqui, senhora Francisca, é que essa informação de que nunca teve registro. Para o trabalhador rural do campo, de fato, não precisa ter um registro. Agora, ele precisa comprovar, que é uma atividade especial, que ele efetivamente teve esse trabalho rural. Então, como que ele comprova isso? Primeiro, ele tem que ter documentos da terra que ele morava, que ele residia lá. Ele pode comprovar, por exemplo, ela pode comprovar com documentos dos filhos que estudaram ali na zona rural, notas fiscais de negócios que ela fez, venda que ela fez do seu plantio, se ela teve algum crédito rural aprovado, documentos médicos, por exemplo, se ali na zona rural tem um posto médico e ela sempre foi atendida. Então, são esses documentos que ela, enquanto trabalhadora rural, pode comprovar para ter direito a uma aposentadoria.
Entendido. E, doutor, agora a dúvida do Marcos. Eu fui demitido há alguns meses e parei de contribuir com o INSS. Agora descobri uma doença e preciso me afastar. Mesmo desempregado, eu ainda tenho direito a algum benefício?
Marcos, provavelmente sim. Ah, como já foi colocado aqui numa pergunta, auxílio-doença. Hoje o nome técnico é benefício por incapacidade temporária. Mas o que é conhecido como auxílio-doença? Do jeito que você coloca que apenas alguns meses foi demitido, e se você já tinha carência anterior, você deve estar no estado de graça. Essa condição é como se você fosse segurado. Então, se você estiver nessa condição de segurado ainda, né, no período de graça, você pode sim pedir um auxílio-doença para ter esse direito enquanto você se trata da sua doença.
E sobre o auxílio-doença, quem consegue aí receber por quantos meses?
Vamos lá, tem duas questões. Uma delas é uma que a gente chama de ateste médio. O que é o ateste médio? É quando se faz o requerimento apenas com base no laudo e não tem uma perícia para saber. Via de regra, esse daí, quando é pela perícia, hoje, que está sempre mudando as portarias, mas hoje até 3 meses você consegue. Quando passa por uma perícia, tem mais tempo. Mas a regra dos últimos tempos é que sem uma nova avaliação, você tem direito à média de 6 meses. Pode estender a mais? Pode. Mas tem que ser verificado novamente se cumpre os requisitos.
E caso o auxílio-doença seja negado, como que a pessoa deve proceder?
Nesse caso, como da senhora Rosa, né, eu acho isso. Na negativa, Bruna, é muito importante que se você discordando daquele entendimento que teve lá no INSS, que você procure o judiciário, né, vá na justiça e peça o seu direito. Por quê? Porque a análise lá na justiça será um pouco diferente e será por uma perícia determinada pelo juiz. Então, o aconselhamento é esse, que vá ao judiciário.
Exatamente, doutor João Paulo, eu quero agradecer aqui a sua participação, que você tenha uma ótima quarta-feira e um belo dia.
Um bom dia a todos, que seja uma quarta-feira abençoada para todos nós. Obrigado, Bruna.